Neste momento, ouviremos o ministro de Estado da Saúde, Alexandre Padilha.
Bom dia a todas, bom dia a todos. Queria saudar, em nome do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em nome da senhora Denise Jafé, em nome do vice-presidente Alckmin, doutor Calil Ganem, meu colega Camilo Santana, deputada federal Juliana Cardoso e professora Luciane, que chegou ali agora, Leuzes Paiva, meu colega secretário estadual, Luiz, secretário municipal de saúde aqui da cidade de São Paulo, cada um e cada uma que estão aqui junto conosco, que representam, de uma certa forma, a comunidade, que desde o começo, um hospital, um desafio construído por mulheres, que tão bem representa aqui a senhora Denise Jafé, conjunto dos profissionais de saúde, dos médicos, dos enfermeiros, dos biomédicos, daqueles que vão ser professores, conjunto dos atores que fazem essa instituição ser uma instituição tão respeitada no Brasil e no mundo. Eu acho, presidente, tenho convicção disso, como estava dizendo aqui o querido doutor Roberto Calil, nós estamos num dia histórico, porque hoje eu acho que se completa, senhora Denise, uma relação dessa instituição, seja a sociedade beneficente, seja o hospital, com o conjunto da saúde brasileira e com o Sistema Único de Saúde. Essa instituição já tem uma relação com o SUS que vem de longa data. Todos nós que conhecemos o SUS, eu fui gestor municipal aqui na cidade de São Paulo, secretário municipal de saúde, contei com essa instituição em várias unidades básicas de saúde, centros especializados, hospitais que nós abrimos. Essa instituição já tinha uma relação do cuidado às pessoas que mais precisavam pela sua vocação filantrópica desde o começo. Essa instituição nos ajudou a construir o Programa Nacional de Transplante do SUS, que é o maior programa público de transplante do mundo. Eu estou voltando nessa madrugada da Assembleia Geral da Organização Mundial de Saúde, professor Giovanni, e o reconhecimento permanente do nosso programa de transplante, de outros programas do Sistema Único de Saúde, querido Raul Kutait, né, o reconhecimento, inclusive, na colaboração com os países. A gente se acostumava a fazer colaboração e levar experiências. O Brasil é reconhecido, a Fundação Oswaldo Cruz completou 125 anos. O diretor-geral da OMS, na abertura, fez questão de agradecer à Fundação Oswaldo Cruz, falou um muito obrigado lá num português que ele conseguiu falar, porque a gente era conhecido como instituição, né, com o SUS, que levava, e é um papel muito importante, de trocar experiências com países ou de renda média como o nosso, ou países mais pobres, né, mas a gente voltar da Organização Mundial de Saúde com o Reino Unido, o nosso NHS, tá certo? Nosso Serviço Nacional de Saúde Inglês, agradecendo ao SUS por ter criado o Programa de Agentes Comunitários de Saúde, e a ministra, né, do Reino Unido mostrando para nós os dados do impacto do que eles estão fazendo lá agora, nesse momento. Então, essa instituição, o Sírio-Libanês, sempre tem uma relação direta com o Sistema Único de Saúde. E essa relação foi se aprimorando exatamente na gestão do presidente Lula, no primeiro governo do presidente Lula, quando se institucionalizou o chamado PROAD, onde se organiza os recursos da filantropia para apoiar e investir em projetos decisivos do Sistema Único de Saúde, da saúde brasileira. Então, aumentou ainda mais a relação da instituição. Depois, quando nós lançamos o programa, era ministro ainda, quando a gente lançou o programa de ampliação da residência médica, buscando formar mais médicos especialistas no nosso país, né, essa instituição abraçou e forma, passou a ter o seu programa de residência médica, forma médicos residentes. Hoje, através do PROAD, apoia instituições de outros estados do Brasil na formação dos seus médicos residentes, seja na formação dos preceptores, na formação médica, abrindo espaço para estágio, estabelecendo correlação permanente com essas instituições. Essa instituição, através do PROAD, não sei se todo mundo que está aqui sabe, ajuda no atendimento dos povos indígenas lá em Roraima, nos Yanomami. Aqui do lado, telesaúde, núcleo de telesaúde, aqui através do PROAD, faz atendimento médico com nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, permanentemente com várias áreas indígenas do nosso país, apoia a formação de escolas médicas com qualidade, com avaliação da escola médica em vários cantos do país. Quando nós lançamos o desafio que o Brasil ampliasse sua capacidade de ser um terreno fértil para pesquisa clínica, e é tão importante, professor Giovanni Thierry, a gente expandir a nossa pesquisa clínica no Brasil para poder incorporar medicamentos. Na semana passada, não sei se vocês viram, foi publicado os resultados do projeto Genoma Brasileiro, né, financiado pelo Ministério da Saúde, em parceria com a Faculdade de Medicina da USP, mostrando que o Brasil é um dos países com a maior variabilidade genética, diversidade no país, ou seja, sendo principal, um dos principais terrenos férteis para pesquisa clínica, atrair medicamentos para cá, oferecer esses medicamentos mais modernos para a nossa população, poder compreender qual que é o resultado dessas tecnologias para a nossa realidade. E essa instituição sempre nos ajudou na pesquisa clínica, o seu estudo de pesquisa. E não tenho dúvida nenhuma que hoje, senhora Denise Jaffé e Calil Ganem, está se completando esse ciclo, quando essa instituição também assume a missão, e eu sei que a senhora Denise Jaffé teve um papel decisivo nisso. A senhora assumiu isso como um dos projetos principais, né? Foram as mulheres que criaram essa instituição, e é uma mulher que liderou o processo de criação da Faculdade de Medicina e Biomedicina aqui dessa instituição, né? No dia de hoje nós estamos completando, e eu me lembro, Calil, está aqui o Suplicy, na época o Suplicy era senador, presidente. Em 2012, quando a gente aprovou a lei do Mais Médicos, foi criado um artigo ali dentro da lei, Suplicy nos ajudou a aprovar esse artigo, que estabelecia dentro da lei do Mais Médicos a possibilidade de instituições, hospitais que tinham certificação internacional, faziam parte do programa do PROAD, pudessem criar cursos de medicina, exatamente porque a gente confiava que essa instituição tem capacidade de criar um curso de medicina com extrema qualidade. Eu fico muito feliz, o Calil sabe disso, que na minha segunda semana como ministro da Saúde de volta, a gente foi lá discutir no Conselho Nacional de Saúde e aprovar a autorização para a criação desse curso de medicina. E qual que é a nossa expectativa, né? Quando se fecha, se completa esse ciclo de colaboração dessa instituição com a saúde pública do nosso país? É exatamente aquilo que todo mundo já citou aqui, foi mestre de todos nós, né, professora Libe Jatene, que falava, sobretudo, que serão médicos especialistas em gente que vão ser formados aqui por essa instituição. E é cada vez mais difícil formar médico especialista em gente, porque significa se confrontar com novas tecnologias que, às vezes, distanciam o profissional do cuidado com o ser humano. Significa se confrontar e interagir com novas tecnologias que nos ajudam a trazer mais informação, como a inteligência artificial, com a busca ativa de informação. Significa, gente, eu confio muito que a instituição vai formar médicos que reconheçam a evidência científica como aquilo que tem que guiar a sua conduta, a sua prática clínica, a sua prática terapêutica. Duvido que vá ter médico negacionista formado por essa instituição, porque vai confiar de forma permanentemente na prática e na evidência clínica, e com isso nos ajudar a enfrentar tantos desafios. Eu quero fazer um profundo agradecimento pelo desafio assumido e que se inicia hoje, tanto na medicina quanto na biomedicina, que completa aquilo que a instituição já faz, formação de outros profissionais de saúde, mas quero fazer um agradecimento final, presidente, para aquilo que essa instituição também está nos ajudando a cumprir aquilo que é uma verdadeira obsessão do senhor, que é a gente garantir um tempo adequado para o atendimento médico especializado no nosso país. O senhor o tempo todo fala isso, né? O nosso esforço, estamos lançando novas iniciativas, a instituição está nos ajudando muito nelas, que a gente só vai garantir tempo adequado para o atendimento médico especializado no país, para o diagnóstico, para o acesso à cirurgia, para o diagnóstico final do câncer, também se a gente aproveitar ao máximo instituições como essa, filantrópicas ou algumas que são privadas, que concentram muitas vezes o conhecimento, a tecnologia e muitas vezes tem uma capacidade, às vezes ociosa, que pode ser expandida e estabelecer uma parceria forte do SUS com o setor filantrópico, com o setor privado. A gente só vai enfrentar isso se a gente tirar qualquer tipo de preconceito e utilizar toda a estrutura que a saúde brasileira tem, seja privada, filantrópica, pública, estatal, com um único olhar, cuidar do nosso povo brasileiro e garantir um tempo adequado para o atendimento médico especializado no nosso país. Parabéns à sociedade beneficente sírio-libanês. Parabéns ao hospital e meus parabéns, senhora Denise Jafé, por liderar mais esse projeto tão importante que vai marcar a história dessa instituição. Muito obrigado.
Convidamos para fazer uso da palavra o ministro de Estado da Educação, Camilo Santana.
Bom dia a todos e a todas. Queria cumprimentar o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Cumprimentar o Geraldo Alckmin, vice-presidente da República. Cumprimentar a doutora Denise Jafé, presidente da Sociedade Beneficente de Senhoras e do Conselho de Administração do Hospital Sírio-Libanês, em nome de quem eu queria cumprimentar todas as mulheres aqui presentes, cumprimentar o ministro, meu colega Alexandre Padilha, ministro do Estado da Saúde, cumprimentar as deputadas federais aqui presentes, Juliana Cardoso e professora Luciene Cavalcante, cumprimentar o secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, Felipe Proenço. Cumprimentar o doutor Eleuses Paiva, secretário de Estado da Saúde de São Paulo, aqui representando o governador Tarcísio. Cumprimentar o deputado Suplicy, deputado estadual, em nome de todos os presentes. Cumprimentar o doutor Fernando Ganem, diretor-geral médico do Hospital Sírio-Libanês, em nome de quem queria cumprimentar todo o corpo clínico e colaboradores do hospital. Aliás, queria pedir uma salva de palmas a todo o corpo clínico do Hospital e servidores do Hospital Sírio-Libanês. E cumprimentar o doutor Roberto Calil, coordenador do Conselho de Expertos do curso de Medicina da Faculdade Sírio-Libanês e diretor do Centro de Cardiologia do Hospital Sírio-Libanês. Bom, é com profunda honra e alegria que participo ao lado do presidente Lula desta cerimônia histórica de lançamento do curso de graduação em Medicina e Biomedicina da Faculdade Sírio-Libanês. Quero de início agradecer ao presidente por sua liderança, seu compromisso com a saúde e a educação de qualidade e por apoiar com firmeza cada iniciativa que visa democratizar o acesso à formação médica e fortalecer o Sistema Único de Saúde. Aqui eu faço um parêntese para dizer que eu sou cearense e o presidente Lula me deu a missão que eu considero uma das missões mais importantes de uma nação e da minha vida, que é cuidar da educação de um país. E o Ministério da Educação, ela tem uma visão sistêmica, ela cuida da creche até a pós-graduação. Veja o tamanho que é isso para um país da dimensão do Brasil. E eu tenho sempre dito, e o presidente me colocou nessa missão, de que o maior desafio do Brasil hoje está na educação básica. Até porque para chegar no ensino superior precisamos passar pela educação básica. E digo isso e não perderei nenhuma oportunidade, onde eu tive a oportunidade de falar, que digo isso porque esse é o maior desafio, porque os dados do IBGE recentemente divulgados mostraram que quase um terço da população brasileira não concluiu a educação básica nesse país. Imagine o desafio, imagine as consequências sociais e econômicas com o país da dimensão do Brasil. Portanto, o regime colaborativo entre União, Estados e municípios, programas que nós lançamos desde o primeiro dia que nós assumimos o Ministério sob a liderança do presidente, como, por exemplo, garantir que toda criança brasileira possa ser alfabetizada ao final do segundo ano do ensino fundamental, que é a idade certa de uma criança. Quando isso não acontece, isso compromete todo o ciclo escolar dessa criança ou dessa adolescente. Garantir, presidente, como o senhor criou o maior programa de escola tempo integral da história desse país. Porque, para mim, a maior ação, do ponto de vista educacional e do ponto de vista preventivo ao enfrentamento da violência, é que a gente pudesse garantir que toda a escola pública desse país pudesse ser de tempo integral, onde nossas crianças e jovens pudessem permanecer o dia inteiro, praticar esporte, se alimentar bem. Para mim, essa é uma grande ação, presidente, que o senhor está fazendo. O senhor já ampliou em 2 milhões de matrículas nesses 2 anos e meio do seu governo nas escolas públicas brasileiras. Porque é aquele velho tripé: acesso, nós estamos quase universalizando, qualidade na aprendizagem e garantir a permanência. E é por isso, presidente, que só a sensibilidade do senhor criou o programa Pé de Meia, que muitos dizem que é gasto. Mas vou dar outro dado importante para que a gente possa ter isso na mente. 480 mil jovens nesse país abandonam e deixam a escola pública no ensino médio brasileiro por ano no Brasil. E o maior motivo desse é a questão financeira. Portanto, o programa Pé de Meia não é um programa de repasse e transferência de renda. Tem a contrapartida do aluno de permanecer 80% de frequência na escola e passar de ano para receber a contribuição do governo federal. E o mais professores, presidente. Eu digo isso porque nós precisamos criar uma cultura nesse país de reconhecer o papel dos professores nesse país. As pessoas não estão mais querendo ser professores nesse país. E não é só ter uma boa remuneração, é ter boa infraestrutura escolar, é reconhecer o papel da sociedade brasileira para esse profissional. Estou fazendo esse parênteses, me permitam aqui, senhores, para que a gente possa ter nas nossas mentes o desafio e a importância e nos indignarmos da responsabilidade que o mínimo que um país precisa garantir aos seus cidadãos e cidadãs é concluir a educação básica nesse país. Portanto, presidente, muito obrigado e parabéns pela sua liderança e pelo seu compromisso com a educação e a saúde desse país. Queria cumprimentar os anfitriões desta solenidade, especialmente o Hospital Sírio-Libanês, instituição que tanto contribui com a excelência da saúde do Brasil e com quem o Ministério da Educação se orgulha de construir mais esta parceria estratégica, cumprimentando todos os profissionais de saúde em nome do estimado Dr. Roberto Calil, cuja trajetória é exemplo de competência, ética e dedicação à medicina. Hoje celebramos mais do que uma abertura de um curso. Celebramos o compromisso com uma medicina humanizada, socialmente referenciada e academicamente robusta. O curso autorizado pelo Ministério da Educação representa uma iniciativa de excelência, com 100 vagas anuais oferecidas por uma instituição que obteve nota máxima em todas as dimensões avaliadas pelo Ministério da Educação: projeto pedagógico, corpo docente e infraestrutura. Este curso nasce do contexto da Lei 12.871, que instituiu o Programa Mais Médicos e previu a abertura de cursos em hospitais que atendem a rigorosos requisitos de qualidade. O Hospital Sírio-Libanês atendeu com excelência a todos eles, com residências médicas em mais de 10 especialidades, mais de 400 leitos próprios, convênios com o SUS, estrutura de ensino, laboratórios modernos e um ambiente interdisciplinar que articula ensino, serviço e pesquisa. Quero aqui também parabenizar e lembrar que o hospital criou em 2008 o Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês, responsável hoje pela gestão de 11 unidades de saúde do Sistema Único de Saúde. Também lembrar a imprensa que está aqui presente, a sociedade paulistana e brasileira, que é uma contrapartida também do curso de medicina e da faculdade. Primeiro, 10% do faturamento bruto do curso de medicina será destinado à estrutura de serviço, ações e programas de saúde do SUS. E 10% do total das vagas autorizadas serão de gratuidade para a seleção que a faculdade irá realizar. Mais do que formar médicos... esta iniciativa se propõe a formar profissionais cidadãos com sólida formação científica, competência clínica, empatia, ética, liderança e compromisso com a justiça social. Presidente Lula, meu caro doutores aqui presentes e dirigentes da faculdade, o ato de hoje coincidiu com a assinatura do presidente Lula em segunda-feira dessa semana, do marco regulatório do ensino à distância no Brasil. Pela primeira vez, nós temos um plano nacional de educação à distância que explodiu no Brasil nos últimos anos. E quero dizer aqui, parabenizar o presidente e toda a equipe que construiu, escutando todos os setores, que uma ação importante desse decreto é que nenhum curso na área de saúde pode ser feito à distância mais nesse país. Principalmente, e que os cursos de medicina e enfermagem são feitos 100% presencial nesse país. Eu acho que é um marco importante para garantir qualidade na formação dos nossos profissionais deste Brasil. O Ministério da Educação acredita que é com parcerias assim, entre o poder público e instituições comprometidas com a excelência e a responsabilidade social, que construiremos um país mais justo e saudável. Este curso representa um passo firme na direção da equidade, da qualidade e da transformação social. É medicina feita com ciência, mas também com coração. Parabéns ao Hospital Sírio-Libanês, à sua faculdade, aos profissionais que tornaram este sonho possível e, sobretudo, aos futuros estudantes que aqui iniciarão sua jornada com a missão de cuidar da vida das pessoas. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.
Fará uso da palavra o vice-presidente da República e ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.
Cumprimentar o presidente Lula, Denise Jafé, presidente da Sociedade Beneficente das Senhoras do Hospital Sírio-Libanês, ministro Camilo Santana e Alexandre Padilha, deputados federais Juliana Cardoso e professora Luciene, secretário de Estado da Saúde, doutor Eleusis Paiva, doutor Felício Proenço, do Ministério da Saúde, doutor Fernando Ganem, diretor-geral do Sírio-Libanês, professor doutor Roberto Calil, diretor do Centro de Cardiologia do Hospital, sua esposa, a doutora Cláudia. Duas palavras, mas antes dizer aos santistas aqui, especialmente ao doutor Calil e ao Eduardo Suplicy, que eu entreguei a camiseta dos Santos nas mãos do Papa Leão XIV. Agora vai! Mas... Duas palavras aqui, saudando o Dom Damasquino, que está aqui conosco, mas duas palavras. A primeira, de destacar a comunidade sírio-libanesa, o quanto nós, brasileiros todos, devemos no nosso desenvolvimento social, econômico, cultural, à comunidade sírio-libanesa. Depois, destacar que a semente caiu em solo fértil. Dona Edma Jafé, 1921, institui a Sociedade das Senhoras, a Sociedade Beneficente. E mais de um século depois, nós vemos essa maravilhosa obra educacional, de saúde, de ciência, de pesquisa, frutificando. Depois, destacar a saúde. O presidente Lula, como eu, fomos constituintes em 1988 e ali nasceu o conceito de Seguridade Social Brasileira, a exemplo do Welfare State Europeu, e o Sistema Único de Saúde, o SUS. E nós precisamos valorizar o SUS. O Brasil tinha, há 80 anos atrás, mortalidade infantil de 150 mortos por 1.000 nascidos vivos. Hoje é 11, a maioria dos estados é um dígito. Expectativa de vida no Brasil era 45 anos de idade. Hoje é 77. Quem chega aos 70 é 85 no Brasil. Quem chega aos 80 é 90. Quem chega a 90 é 95. A coisa tá subindo e a ciência está avançando. E a saúde vai estar na vanguarda de tudo. Pesquisa, indústria, recursos humanos, contratação, empregabilidade, questão social. Uma indústria, presidente Lula, nós estivemos juntos em Montes Claros. Está sendo feito um grande investimento na indústria farmacêutica, na produção de IFAs. A Novo Nordisk, uma indústria dinamarquesa, um produto, Ozempic, o valor dela é maior que o PIB da Dinamarca. Impressionante a força da saúde em todas as suas áreas. E, especialmente, na formação de recursos humanos e pesquisa. E aqui nós estamos num centro de atendimento de saúde, de pesquisa, de inovação, de ciência e de educação. Então, a gente fica muito, muito feliz. Eu até sempre me perguntava, puxa vida, mas se há uma instituição, Dr. Kutait, professora Linamara, que pode e deve ter uma faculdade de medicina, é o Sírio-Libanês, né? Tem tudo para ter uma faculdade de ponta, né? Top, formando recursos humanos para o nosso país. Mas deixar um grande abraço aqui a todas e todos vocês. E o Dr. Calil tem razão quando falou das pessoas. Curar vem do latim, curare, que é cuidar das pessoas. Então, essa é uma instituição, tenho certeza, dará todo o arcabouço científico, preparatório para o exercício da profissão, com essa visão humanista de amor às pessoas. Bom trabalho.